As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O investimento em algumas requalificações de estabelecimentos de ensino do Conselho de Tomar, no corrente ano, no âmbito do orçamento para 2022, é uma das principais componentes da atividade do município na área da educação. Como refere a Presidente Anabela Freitas, são vários os projetos em preparação, sendo que o destaque vai para as instalações futuras da Escola Profissional de Tomar, a instalar no antigo Colégio Nuno Álvares.
Estamos neste momento a desenvolver, e está previsto na totalidade o pagamento dos projetos de execução, a desenvolver os projetos de execução para a reabilitação da Escola Golden Pais e da Escola Santa Maria do Olival. Deixamos ali ainda, se é possível ou não, depende dos valores que estivermos a falar, poder iniciar obra ainda nestas duas escolas no final do próximo ano de 2022. Porquê? Dizer-vos que na questão da transferência de competências de educação, a Golden Pais foi perfeitamente sinalizada como escola de intervenção prioritária, de primeira prioridade, e a seguir aqui a Escola de Santa Maria do Olival. E, portanto, isso está contemplado no orçamento também. Falando ainda em escolas, a Escola Profissional de Tomar, e, portanto, o projeto está praticamente terminado, e aqui assumimos claramente, como sabem, o projeto é para reabilitar o Colégio Nuno Álvares para a instalação da escola profissional. Não se prevê que exista financiamento para as escolas profissionais no próximo quadro comunitário de apoio, pelo que assumimos que, caso seja necessário, fazemos um empréstimo bancário para esta empreitada.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Nas últimas 24 horas, a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registou mais 79 casos de contágio por coronavírus na região. Os casos verificaram-se em Abrantes, 11, Alcanena 6, em Troncamento 2, Ferreiro de César 10, Mação 2, Orém 26, Sardual 2, Tomar 7, Torres Novas 12 e Vila Nova da Barquinha 1. O total acumulado de casos positivos desde o início da pandemia é agora de 23.959, de acordo com a última atualização geral dos dados da região, feita no passado dia 31 de dezembro. Há 19.573 pessoas que recuperaram da doença. O número de casos ativos no território passou a ser de 4.063 e verificaram-se 423 mortes relacionadas com o coronavírus.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD, pela voz do vereador Luís Francisco, voltou a criticar, na recente reunião do Executivo Municipal, a maioria PS, por continuar a não responder às questões colocadas através de requerimentos colocados pelos deputados municipais e vereadores no município. Luís Francisco aproveitou também para dar conta do índice de transparência do município de Tomar, quando comparado com outros municípios.
Ao longo deste mandato, já em mandatos anteriores, tem sido patente a falta de resposta do atual Executivo da Câmara às questões colocadas por deputados e vereadores, tipicamente os da oposição, relativas a dúvidas existentes quanto a factos, decisões, dados, que não são evidentes nos documentos ou na informação prestada pelo Executivo Camarário. Têm sido utilizadas diversas formas de o fazer, nomeadamente através de requerimentos escritos, cuja resposta tarda em chegar, em que, em muitos casos, se ultrapassam os prazos legais estipulados para a resposta. Isto quando esta chega a existir. Os eleitos, sejam eles de partido que forem, merecem respeito. Parece, pois, ser um dever do Executivo Camarário e dos respectivos serviços a celeridade e a eficácia na resposta. Tal não tem acontecido. Como é o estado da nossa página web, revelam falta de transparência da gestão municipal. Segundo os últimos dados do Índice de Transparência Municipal, Tomar encontra-se na posição 253, entre 308 municípios e ordenando do melhor para o pior. Embora esta avaliação seja relativa a 2017, tal deve-nos explicar e estimular a melhorar, pois desde aí a nossa página web tem mantido a mesma estrutura, os cidadãos continuam a queixar-se da dificuldade em encontrar informação útil e atualizada, bem como sobre as decisões tomadas a diversos níveis. Como diz o povo, quem não deve, não teme. Talvez os serviços de comunicação da Câmara, mais do que se preocuparem com divulgação avulsa de pequenos eventos e de reação às redes sociais, se devam preocupar em estudar, propor e executar uma efetiva política de comunicação que envolva e se preocupe com a transparência e a accountability, com a prestação pública de contas do município de Tomar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, a Polícia de Segurança Pública deu continuidade à Operação Polícia Sempre Presente, Festas em Segurança 2021-2022, na sua área de responsabilidade, assim na vertente da segurança rodoviária. No período mencionado, a PSP fiscalizou cerca de 19.583 viaturas a nível nacional, tendo sido detectados 321 condutores a conduzir sob o efeito do álcool e controladas 1.419 viaturas em excesso de velocidades. Destacou-se ainda o registro de 307 viaturas a circular na via pública sem inspeção, bem como 82 autos de contraordenação por falta de seguro obrigatório, 34 por não utilização do cinto de segurança e 70 por uso do telemóvel durante a condução, uma das principais causas da sinistralidade rodoviária. Quanto à sinistralidade, a PSP registrou em Portugal Continental 534 acidentes, dos quais resultaram 133 feridos leves e 7 feridos graves, não havendo, no entanto, registro para nenhuma morte. Neste período, a PSP efetivou ainda 230 detenções, sendo a destacar 76 por condução sob o efeito do álcool, 57 por falta de habilitação legal para conduzir, 17 por tráfico de estupefaciente, tendo sido apreendidas cerca de 1.500 doses de estupefaciente. Foi ainda dado cumprimento a 26 mandados de detenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bem, territorial de Leiria, através do posto territorial de Caldas da Rainha, deteve em flagrante um homem de 42 anos de idade por tráfico de estupefacientes no concelho de Caldas da Rainha. Foi no decorrer de uma ação de patrulhamento em que os militares da guarda abordaram o homem, tendo verificado que o mesmo tinha na sua posse produto estupefaciente. Na sequência da ação foi realizada uma busca domiciliária no concelho de Alcobaça, culminando com a apreensão de 186 doses de MDMA, 2,3 gramas de selos de LSD, 113 doses de anfetaminas, 107 doses de cannabis, 183 cigarros com produto estupefaciente, 150 euros em numerário, 3 balanças de precisão, um telemóvel e diverso material de corte e acondicionamento de produto estupefaciente. O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.
Rádio Web, a primeira a informar.
2 milhões de euros é este o montante previsto no orçamento do município de Tomar para este ano, para a área da mobilidade. Parte importante deste montante prende-se com a aquisição de novos autocarros para os transportes urbanos de Tomar, mas também para a renovação da frota de veículos do município. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, deu conta destes processos na recente Assembleia Municipal, onde revelou também que vai haver alterações aos circuitos do STUT.
Adquirimos 6 autocarros elétricos para substituir os transportes urbanos, portanto o STUT, sendo que esta substituição vai também levar a que nós apliquemos, e que já estão aprovados, os novos circuitos do STUT, portanto alargando os circuitos até zonas como Carvalhos de Figueiredo, Cabeças. O que está previsto no próximo caderno de encargos, que é a comunidade intermunicipal que tem que lançar o concurso público dos transportes, o que está pedido é, o que está previsto no caderno de encargos, é a Câmara neste momento está a adquirir os estudos urbanos que serão incluídos no caderno de encargos, tendo isso para o caso do município de Tomar, porque nós colocámos sempre, já no concurso anterior, que os transportes urbanos de Tomar tinham que ser movidos a energias não fósseis. Portanto, seja layers elétricos ou eventualmente hidrogénio. Lá chegaremos. E, portanto, os autocarros serão nossos, serão incluídos depois no concurso, onde depois vai-nos baixar aquilo que é a renda que nós temos que pagar pelo concurso, que não sabemos ainda quanto é que é, porque ainda está para visto prévio da autoridade do IMT. E, portanto, a questão da mobilidade, a par de continuarmos com a questão do transporte a pedido, e na questão da mobilidade incluímos aqui também continuar a renovar aquilo que é a frota dos veículos da Câmara para veículos ou híbridos ou totalmente elétricos, que é isso que temos estado a fazer. Portanto, os elétricos são aqueles que andam dentro do concelho, têm autonomia para poder andar dentro do concelho. Os híbridos são aqueles que os trabalhadores precisam para se deslocar fora do concelho, que têm, portanto, precisam de um carro híbrido nessa vertente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Sertã lançou recentemente nova edição da campanha de sensibilização para a reciclagem direcionada tanto para a população em geral como para os estabelecimentos comerciais do concelho de Sertã. A campanha consiste, por um lado, no incentivo à separação dos resíduos e, por outro, tornar mais célebre o seu transporte até à reciclagem, reduzindo a acumulação local de resíduos através da promoção do serviço de recolha porta a porta do vidro, plástico e papel cartão direcionado aos estabelecimentos comerciais. Para evitar a deposição do lixo na via pública, a autarquia recomenda que os materiais recicláveis sejam depositados diretamente no ecoponto e acondicionados de forma correta, ocupando o menor espaço possível e permitindo assim que todos possam utilizá-lo sem comprometer a salubridade e o meio ambiente. Dado que uma quantidade significativa de resíduos é produzida por estabelecimentos comerciais, o município apela também que a sua deposição nos ecopontos seja feita de forma consciente, especialmente aos fins de semana em que se verifica a redução dos serviços municipais de recolha de resíduos. Para contribuir para a redução da quantidade de resíduos depositados nos ecopontos, os estabelecimentos comerciais poderão ainda entregar o lixo reciclável volumoso no ecocentro, situado na zona industrial de Sertã, de segunda a sexta-feira, das 10 às 13 horas e das 14 às 18 horas, e sábados, das 8 às 13 horas, ou aderir ainda ao serviço recolha porta a porta, recolha de vidro, plástico, papel e cartão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A questão da abolição das portagens no distrito, nomeadamente na A23, é uma das questões prioritárias para a coligação democrática unitária na campanha que se avizinha para as próximas legislativas a realizar a 30 de janeiro. Faz parte, inclusive, do compromisso eleitoral da coligação às eleições. António Filipe, o número 1 da lista da CDU à Assembleia da República pelo Distrito de Santarém, considera a questão como incontornável e aponta o dedo aos grandes partidos pela não abolição dessas portagens até ao momento. Entretanto, em declarações prestadas a Hertz, o candidato da coligação democrática unitária apontou outras prioridades fundamentais em termos de acessibilidades no distrito, caso das travessias do Tejo, a par da requalificação de alguns itinerários na região.
Aliás, as travessias do Tejo, nós temos, à exceção da Ponte Salgueiro Maia, entre a Ponte da Lovíria, entre o Carregado e o Bonavente, e depois a Ponte Salgueiro Maia, temos um conjunto de pontes centenárias que se apresentam, eu diria, até um perigo, mas falem disso, um entrave sério à circulação no Distrito de Santarém, designadamente ao longo da Estrada Nacional 118, que é muito prejudicial para as populações. É uma zona que tem um tráfego pesado muito intenso, porque há grandes indústrias na região do Médio Tejo que têm que utilizar a Estrada Nacional 118. Temos unidades militares, como Santa Margarida, que é das maiores do país e que também subcarrega aquela estrada, e temos a Silver do Conselho da Chamusca. Estradas de grande circulação de pesados passam inteiramente pelo interior das localidades. Ou seja, desde Famara Correia, a sul, até Abrantes, temos uma estrada em que circulam milhares de veículos pesados pelo interior das localidades, com prejuízos de todo tipo, prejuízos ambientais, prejuízos de segurança, não é? No atravessamento das populações. E, portanto, a necessidade de garantir novas travessias do Tejo e alternativas à Estrada Nacional 118 são preocupações que nós iremos manter ao longo do próximo mandato.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, tem a decorrer até 14 de janeiro o período de candidaturas para financiamento de projetos a implementar em Abrantes, Constância e Sardual, enquadrados na Operação Renovação de Aldeias. O concurso tem a dotação de 153 mil euros e destina-se a coletividades locais, associações, autarquias, juntas de freguesia, com exceção das freguesias consideradas não rurais, nomeadamente a União de Freguesias de Abrantes e Alfarrabete e a União de Freguesias de Rocio e São Miguel do Rio Torto, e pessoas singulares ou coletivas de direito privado. Esta medida do PDR 2020, Programa de Desenvolvimento Rural, destina-se a apoiar investimentos que tenham como objetivo preservar, conservar e valorizar os elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais, bem como os elementos que constituem o património imaterial de natureza cultural e social dos territórios. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.